Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, também da CBN Cascavel, no Oeste do Paraná. E bom dia a Marcelo Copelo. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia. Hoje vamos falar de aroma. A gente pensa que aroma é perfume, mas não, vinho é perfumado e tem aroma. E como é que a gente descobre o aroma do vinho? Como é que a gente reconhece um bom vinho pelo aroma?
Bom, em primeiro lugar, muita gente vê isso como uma dificuldade, que quem está começando no vinho acha isso impossível, uma coisa para especialista, e não é, viu? Na realidade, qualquer pessoa pode perceber aromas no vinho. E também é bom avisar que os aromas do vinho vêm da uva. A gente, quando fala que tem aroma de morango, não tem morango ali, vem da uva mesmo, tá? Por acaso, tem aromas ali que ou tem componentes químicos em comum entre a uva ou o processo de transformação da uva em vinho com o próprio morango, ou nos lembram uma analogia de ideias, são parecidos com o morango, tá? Então, na realidade, tem um monte de aromas que a gente descreve, mas é só uva, fermento e o processo do vinho. Não há adição de aromas nem de outras frutas, nem de outros elementos, tá bom? Então, isso é uma coisa importante.
Diga, Wilson. É por isso que a gente comentou aqui um dia que, dependendo do lugar, né, o terroir, a região onde o vinho é produzido, isso não vai implicar que você tenha, por exemplo, morango ali perto que vai influenciar nisso, né?
Não. É tudo da uva ou da vinificação. Vinificação que eu falo é a transformação da uva em vinho.
Certo.
Por exemplo, aromas que vêm da madeira. Isso, sim, fisicamente está lá. A madeira, o carvalho, tem componentes aromáticos, como, por exemplo, coco, lactona, cravo. Vem, de fato, da uva e da tosta. Vem, de fato, da madeira e da tosta da madeira. A madeira é queimada. Então, aroma de café, chocolate, são aromas torrados, de torrefação. Isso vem do contato do vinho com a madeira. Agora, como é que você percebe isso? Bom, primeiro você vai botar o vinho na taça. Não vai encher a taça muito, para que haja espaço para o ar na taça. Procure uma taça que seja fechadinha na boca. Então vai ter espaço para o vinho e para o aroma dentro da taça. Você gira a taça, deixa ela quietinha alguns segundos para o aroma evaporar, assim, o álcool, né, é volátil e transporta os aromas para o ar, e esse ar fica preso na taça. Você coloca o nariz dentro da taça e inspira, né? Sente o aroma do vinho. Esse aroma que está volátil ali no ar vai estimular a sua papila olfativa, sensores que estão no teu nariz. Esses sensores vão perceber alguma coisa e vão mandar para o cérebro.
Entendi.
O cérebro é que vai pegar essa alguma coisa e te dizer, olha, isso é morango, isso é cravo, isso é bosque úmido. Por que ele vai fazer isso? Porque você já um dia sentiu esse aroma e o seu cérebro nomeou, olha, quando você sentir esse aroma de novo, isso aqui é morango, tá? Então, quando você percebe aroma que você já conhece, ele tem nome no seu cérebro, no córtex cerebral, fica na nuca, tá? Então esse é o processo. Como é que você faz para você reconhecer aroma então? Tem que primeiro treinar, você tem que ter um vocabulário, um repertório de aromas armazenados no cérebro. Como é que você faz isso? Treinando. Vai cheirar o morango, vai na feira cheirar ali os vegetais, as frutas, cogumelo, é um aroma comum às vezes, cogumelo seco, fungo e porcini, é comum em alguns vinhos com Pinot Noir, por exemplo. Como é que você percebe isso? Cheirando na comida. Vai no restaurante, pede um risoto ao fungo e cheira. Aquele é o aroma que você vai guardar no seu cérebro. Quando você sentir no vinho aquele aroma, você vai reconhecer. Ah, isso é o aroma que eu já senti um dia no risoto. Aroma de manteiga. Todo mundo tem manteiga em casa. Cheira a manteiga. É muito comum em chardonnay que passou por barrica também, por exemplo. Tá? Então é desenvolver um repertório.
Eu tenho uma pergunta para você ainda sobre esse tema, mas me lembra que no final tem o Júnior, nosso ouvinte fez uma pergunta, daí você me lembra. A pergunta do Júnior, não é uma pergunta, uma experiência que o Júnior teve, depois ele quer dividir contigo. Mas vamos lá, aí aquela taça que você sempre conversa com a gente, conforme a boca dela é mais estreita, essa percepção do aroma fica melhor ou isso não implica, dependendo do bocal da taça?
Sim, tem que ser sempre uma boca mais fechada do que o bojo.
Certo.
O corpo gordinho e a boca estreitinha, para manter o aroma ali dentro. O aroma escapa, vai embora e você não percebe.
E quanto mais fechadinho um pouco, talvez o aroma se prenda mais dentro da taça, ou não?
Tem sim, não tem que ser. Tem que ter espaço para você botar o nariz.
Certo. Né? Entendi.
Com muito fechadinho, não entra nada.
Vamos falar do Júnior. O Júnior teve uma experiência, olha que legal. A experiência é legal dele. Ele falou assim, ó, ele deu uma regada de vinho, um vinho tinto chileno, no repolho, vinho tinto seco, né? E depois ele colocou sal, e ele disse que ficou bom demais, rapaz. Olha só.
É, o vinho é um ótimo tempero, viu? Porque vinho tem 500 compostos químicos diferentes, é muito rico de sabores e aromas. Uhum. Então colocar vinho na comida enriquece muito o sabor da comida, na carne, no repolho, vegetais, em geral, vinho branco também. Olha, experimente aí, Júnior, você cozinhar uma cebola numa panelinha pequena, uma cebola inteira, imersa em chardonnay.
Como é que não vai lá? Uma cebola inteira imersa em chardonnay.
É uma dica, pega uma cebola... É. É, descascada,
certo.
É, coloca ali imersa no chardonnay e cozinha em fogo baixo, lentamente, para dar uma tampada. Ela vai absorver, se quiser temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino branca, e depois você só come a cebola. Que loucura, tomando o mesmo vinho, tá?
Ué, esse que loucura teu deu água na boca, que loucura.
É uma coisa simplérrima, mas eu comi isso num restaurante uma vez no norte da Espanha, aqueles restaurantes modernosos, chefes criativos, certo. E achei sensacional essa ideia.
O Júnior deve estar anotando, com certeza, né, do repolho à cebola, vai experimentar.
E uma coisa... simples, né? Uma cebola, um vinho branco e depois toma com o mesmo vinho branco.
Beleza, beleza. Meu caro, inclusive amanhã o senhor está viajando, né?
Exatamente. A minha ideia nas próximas 2 semanas é fazer um diário de viagem aí com você.
Ótimo,
inclusive,
perfeito.
Inclusive o meu segundo livro chama-se O Diário de um Náufrago em um Mar de Vinho.
Beleza, hein? O náufrago no mar de vinho, gostaria de ser encontrado ou ele preferia ficar... isolado mesmo.
Esse náufrago aqui está sempre naufragando.
Faça questão, querido, faça questão. É. Copelo, fala um pouquinho da tua viagem. Você vai para onde? Como é que vai ser esse diário de bordo seu?
Nos próximos 15 dias vou passar por 3 países e 4 regiões. Douro, Toscana, Provence e Bordeaux. Encerra em Bordeaux.
Então, Portugal, França...
Portugal, Itália e França.
França, é. Isso. Aí você vai ter eventos nesse lugar.
É, eu vou visitar a vinícola, a produtora de vinho.
Então a gente vai ter um diário de bordo bem, bem rico aí. Vamos conversar com você a partir
de
amanhã.
Sim, sim. Tá bom? Vou andar nos vinhedos, vou degustar coisas legais, vou estar com produtores. É legal.
Como a gente fala para os amigos, boa viagem, não esqueça de colocar nada na mala, os chinelos, e vamos, né, pegar a estrada junto com você e vamos falando sobre a sua viagem dia a dia. Tá bom?
Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando Copelo com 2 L's, também pelo site dele, marcelocopelo.com. E quer ter uma experiência com vinho, uma experiência corporativa, talquine.com.br. Acesse, conheça. Um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, da região do Centro-Sul do Estado, do Vale do Iguaçu, também aos nossos ouvintes do Oeste do Paraná.